Seja bem-vindo ao seu jornal Paracatu Rural, sou o Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Nesta edição a gente vai conferir o 9º episódio da série sobre o Seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação. Boas práticas no Cerrado e Noroeste de Minas Gerais para a preservação dos recursos hídricos. Quero convidar a você a compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. É só pesquisar na sua plataforma favorita. Você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, que com certeza muitas outras pessoas vão ficar muito bem informadas com as informações que a gente traz aqui para você. O Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com, onde você encontra as nossas notícias e também a variação do dólar em tempo real. Eu volto em instantes com a continuação da nossa série sobre as águas do Cerrado.
Pessoal, agora vai uma dica muito importante para você que precisa atender à portaria de outorga com as leituras do fluxo residual. A telemetria, além de contribuir para o entendimento e aproveitamento do recurso hídrico, torna a gestão mais efetiva a partir de dados precisos. O Hidroflow é o produto da Hidrocontrol que registra e monitora em tempo real as variações dos níveis de água e a vazão residual de rios e barragens. Converse com nosso parceiro aqui da região, o Henrique Gual, da Rural Engenharia, e tire todas as suas dúvidas sobre a implementação desta tecnologia. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital. Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Planeta Água.
Olá, vamos então conferir o 9º episódio da série sobre o Seminário Águas do Cerrado. No programa de hoje, então, a gente continua falando da Mesa Redonda com o tema Boas Práticas no Cerrado e Noroeste Mineiro para a Preservação de Recursos Hídricos. O seminário primeiro, Águas do Cerrado, Produção e Preservação, aconteceu via internet. O evento ressaltou as iniciativas de gestão e conservação dos recursos hídricos e discutiu alternativas para a preservação ambiental e revitalização de mananciais das regiões Noroeste e Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais. A Secretaria Executiva do Consórcio Cerrado das Águas, através da secretária Fabiane Sebaio, falou no programa anterior, no episódio anterior, sobre o projeto piloto desenvolvido pelo consórcio na Bacia do Córrego Feio, em Patrocínio, Minas Gerais. Ela continua explicando que os produtores também têm contribuído financeiramente com o projeto.
Bom, dentro da frente de manejo climático, eu quero destacar que os produtores fizeram uma contrapartida de 66%. Na primeira fase, essa contrapartida foi de 94%, né? E agora essa contrapartida caiu um pouco, mas muito me orgulha também esse número, porque esse ano nós tivemos um trabalho muito mais intenso com os pequenos produtores, e eles foram muito mais amparados, a gente conseguiu auxiliar bastante esses pequenos produtores a implementar essas estratégias, e hoje nós temos 396 hectares de lavouras de café e pastagem com estratégias de agricultura, né, com práticas de agricultura climaticamente inteligente. E nós temos aí 880 hectares que a gente diz que está sob gestão, que são aqueles hectares que a gente está olhando para ele, né? Que o produtor fez um teste e ele está agora verificando se ele vai ou não dar continuidade nas estratégias. Mas, para nossa felicidade, foi realizado um questionário com esses produtores e 80% deles declararam que vão, sim, ampliar as estratégias que nós propomos. Tá? Aqui à frente de recursos hídricos, né, 3 estações de monitoramento de quantidade e qualidade de água foram implementadas, foram instaladas na bacia do Córrego Feio. O sistema de monitoramento em tempo real está lá no site do Consórcio das Águas, né, e uma análise detalhada aí da qualidade da água. Aqui nós temos os nossos indicadores base, né, a partir daqui nós vamos saber se o resultado que nós estamos aqui nós estamos nos propondo, né, se a gente vai conseguir ou não alcançar em torno de 5 a 10 anos. E os próximos passos, né, agora, é a gente avançar para a região de Serra do Salitre e ou Coromandel, né, eu gosto de colocar bem assim, nós estamos trabalhando na nossa estratégia de expansão, essa semana mesmo a gente tem uma reunião de conselho, para definir, né, esses próximos passos, A gente está também num trabalho junto com o SEBRAE, que é fantástico, eu não conhecia, passei a conhecer agora, a partir desse contato com o SEBRAE, que é o ZAP. Então, em breve, a gente vai ter aí os estudos de Serra do Salitre e Coromandel para tomar realmente as melhores decisões.
A mediadora da mesa redonda, Fabiana Vilela, analista do SEBRAE Minas, chamou atenção para alguns temas apresentados pela secretária do Consórcio Cerrado das Águas e apresentou o tema de outra palestrante.
Obrigada, Fabiana, pela sua apresentação. E ela traz conosco algumas coisas que são importantes para a gente debater aqui nessa noite. São palavras que eu acho de extrema importância. Primeiro é o engajamento das pessoas com o propósito, né? Propósito que é conservar os recursos naturais que nós temos. Hoje nós estamos falando de água, mas outros recursos naturais também são importantes, como conservação do solo. Você falou aí um pouco, né, da sua briga com as braquiárias e como conservar solo e como recuperar essas áreas. Outra palavra importante que você nos falou é gestão, vou até falar duas, né? Gestão e monitoramento. Nós vamos falar dessa prática hoje, você já deu aí um insight para os nossos palestrantes. E a terceira palavra que eu acho importante é o conhecer, né? Vocês estão aí conhecendo o ambiente que vocês estão trabalhando para depois fazer as propostas aos produtores. E a partir desse conhecer, eu já vou linkar com a nossa próxima palestrante, que é a Juliana, que ela vai falar um pouco também dessa prática, dessas três palavrinhas que são básicas, né, Ju? É a questão do conhecer o ambiente, o engajamento das pessoas naquele propósito e na excelência da gestão para a gente conseguir fazer essa coisa que é esse movimento, né, atrás da sustentabilidade que a gente precisa.
No próximo bloco, Juliana Oliveira, coordenadora executiva da Irriganor, fala da entidade que representa 129 mil hectares em área irrigada. Volto já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
Para discutir as boas práticas no Cerrado e Noroeste Mineiro para a preservação dos recursos hídricos, o SEBRAE Minas, organizador do primeiro seminário Águas do Cerrado, convidou também a coordenadora executiva da Irriganor, Juliana Oliveira. Ela iniciou falando sobre a entidade, representando 129 mil hectares em área irrigada e 160 mil hectares em sequeiro, e as ações desenvolvidas pela entidade como zoneamento ambiental produtivo.
A Irriganor é uma associação de produtores rurais e irrigantes com sede em Unaí, Minas Gerais, e conta atualmente com mais de 460 associados distribuídos em 16 municípios, sendo que 12 municípios são pertencentes geograficamente ao noroeste de Minas Gerais e 4 municípios do norte de Minas. Atualmente, a Irriganor, em termos de área dos associados que ela representa, soma-se um pouco mais de 129 mil hectares em área irrigada. Em área de sequeiro, nós temos uma representatividade dos associados da Irriganor com mais de 160 mil hectares de sequeiro. Bom, a Irriganor, ela é uma entidade sem fins lucrativos, com apenas 12 anos de história e que teve o seu renascimento marcado por uma crise hídrica que começou em 2014, mas que veio assolar de forma mais crítica os anos de 2015 e 2016, e isso ocorreu em várias localidades do Brasil, e em específico no município de Bonfinópolis de Minas. E naquele contexto, produtores rurais, representantes da sociedade civil, representantes públicos e da gestão pública e outros grupos se mobilizaram para definir ações que pudessem ser efetivadas na prática para a recuperação do Ribeirão Almas, uma vez que até o abastecimento da população urbana ficou comprometido por causa da escassez hídrica. Então, em 2017, a Irriganó tinha como presidente a senhora Ana Valentini, que hoje é a nossa atual secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, e juntamente com o nosso grande parceiro, que é o SEBRAE, firmaram o início dos estudos do Ribeirão Almas, através da metodologia denominada como zoneamento ambiental produtivo. E aqui eu faço uma ressalva que hoje, graças ao SEBRAE e outros parceiros, nós já temos os ZAPs de 3 bacias consideradas bacias de conflito pelo uso dos recursos hídricos, que é a bacia do Ribeirão Almas, em Bonfinópolis de Minas. No município de Paracatu, nós temos a bacia do Ribeirão Santa Isabel e do Entre Ribeiros. Mas o que, que vem a ser essa metodologia zoneamento ambiental produtivo, né, que a gente conhece como ZAP? O ZAP envolve 3 grandes etapas, que seria a definição das unidades de paisagem, o diagnóstico da disponibilidade hídrica naquela sub-bacia ou bacia e levantamento do uso e ocupação do solo. A partir dessas 3 etapas é realizada, então, uma caracterização e delimitação dessa bacia ou micro-bacia, levantamento e avaliação de todos os usos hídricos que são outorgados pelo IGAN, que é o órgão gestor responsável pela gestão dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais, né, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E, posteriormente, são feitos mapeamentos cartográficos de relevo, cursos hídricos principais, tributários, levantamento de nascentes, situação da área de preservação, das áreas de preservação permanente, e também é realizada a avaliação do uso e ocupação do solo, que é um processo extremamente importante, né? A metodologia do ZAP, ela nos permite, posteriormente, ter uma avaliação preliminar justamente dos potenciais de adequações que precisam ser realizados dentro daquela microbacia ou uma bacia. E a partir desses apontamentos, dessa avaliação, é que vão ser feitos planejamentos, pactos, ações para cumprirem a fase seguinte. Nesse sentido, é importante frisar e destacar que o ZAP é uma metodologia hoje que é validada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado e também pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD. Ontem, em uma de suas falas, a nossa secretária da SEAPA, a senhora Ana Valentini, ela disse que o ZAP é apenas o início. E eu concordo plenamente. O ZAP é um estudo, ele traz apontamentos. E a partir desses apontamentos, o que nós vamos fazer?
A coordenadora executiva da Irriganor, Juliana Oliveira, falou sobre as ações de recuperação e conservação através do ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo, na cidade de Bonfinópolis de Minas.
Bom, em 2018, na verdade não é 2019, a Irriganor, ela foi convidada a compor o grupo de técnicos de desenvolvimento sustentável em Bonfinópolis de Minas, juntamente com a Prefeitura Municipal, IEF, EMATE, Agência Vale Urucuia e também a Secretaria de Agricultura deste município. E nas reuniões do GTDS, nós procuramos desenvolver ações que fossem pautadas na conservação, recuperação, e o tema maior de destaque, né, sempre foi o Ribeirão Almas. Sempre promover ações que fossem ligadas ao Ribeirão Almas. E em 2019, cada um desses agentes envolvidos teve uma tarefa a ser cumprida para que nós pudéssemos levantar informações em campo sobre o Ribeirão Almas. E eu fiquei 30 dias em campo, assim como também eu contei com o apoio de servidores da Secretaria de Agricultura, do IEF. Eu tive a oportunidade de visitar 25 propriedades de pequenos produtores familiares, e ao todo, né, esses levantamentos, nós gastamos pouco mais de 60 dias, teve o envolvimento de todos, e nós visitamos aí cerca de 50 propriedades. E nessas propriedades foi feito um diagnóstico, também através de um questionário socioeconômico ambiental. E foi detectado em nossas visitas que nessas propriedades havia uma necessidade muito grande de ações ambientais para recuperação dessas propriedades que são contribuintes tanto do médio e do baixo Ribeirão Almas. Então, a gente percebe a presença de muitas nascentes, mas essas nascentes não são cercadas. Então, o gado ele tem acesso a essas nascentes e elas são pisoteadas. Temos focos erosivos com um grau de severidade muito alto, né? Aquilo que a gente considera grave ou muito grave. Áreas extremamente degradadas. Pode passar, por favor, o slide? Aqui nós temos alguns exemplos, né? E em várias partes do Ribeirão Almas você vê o assoreamento, né? O carreamento de terra para dentro do Ribeirão. Então, são propriedades em que existe uma necessidade extrema de ações ambientais com uma certa urgência, né? E é importante destacar que em todas elas nós fomos muito bem recebidos. Nós percebemos assim, um envolvimento deles. Muitos acabam não fazendo determinadas ações porque não possuem conhecimento técnico científico. E muitas ações não são executadas por eles por falta de condições financeiras. Mas a gente percebe assim, o envolvimento e a tristeza deles na qual eles puderam vivenciar do cenário do Ribeirão Almas em alguns pontos onde ele praticamente secou. Bom, seguindo com esses levantamentos que foi possível ser realizado in loco nas propriedades do ZAP, do Ribeirão Almas, a gente foi criando, durante esse processo, um banco de informações dessas propriedades. E eu destaco aqui a importância disso hoje para que você possa participar até de editais, para que você busque recursos de recuperação para uma determinada microbacia ou bacia hidrográfica. Você precisa conhecer toda aquela bacia. O ZAP é a primeira ferramenta, e os estudos de campo, in loco, eles trazem mais informações complementares. E eu destaco aqui a importância da agência Vale Urucuia no município de Bonfinópolis de Minas, que sempre esteve prestando ótimos serviços em relação ao planejamento de como isso seria executado de fato in loco. Então, em fevereiro agora de 2021, nós tivemos a imensa felicidade de participar de um projeto que foi apresentado no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o Programa Águas Brasileiras. Nós tínhamos um espaço de tempo muito curto para escrever o projeto, e eu destaco aqui a importância né, a dedicação da agência Vale Urucuia, que tem papel primordial nesse processo junto à Irriganó, através da Adriana Rocha, do senhor José Ideobrando Souza e de toda a equipe da agência Vale Urucuia. E isso só foi possível porque nós também já tínhamos dados anteriores, né? Então, o nosso projeto apresentado é o projeto Agronóis de Minas, Águas do Agronoroeste Sustentável, construindo vitrines de soluções baseadas na natureza, com arranjos e ações para revitalização e recompostagem, com foco na conservação de água e solo, que é Arcas, na microbacia do Córrego Arrozal, no Vale do Urucuia, que é uma subbacia contribuinte aí para o nosso grande São Francisco.
Fique atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos a falar sobre o importante seminário Águas do Cerrado, que foi realizado pelo Sebrae Minas e parceiros. E você pode conferir os episódios anteriores em nossas redes sociais. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. É só pesquisar no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Ou então pode acessar o nosso site paracaturural.com. Onde você também, além de outras notícias, pode encontrar também a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural ele é apresentado pelo rádio, segunda a sábado às 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Frequência 96,5 MHz. Se você estiver próximo a Paracatu, pode sintonizar pelo rádio, se não, pode acompanhar por aplicativos de rádio, como, por exemplo, RádiosNet. Paracatu Rural também está na antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Sou o Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.